convidado.
O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva esteve ontem na sede do Banco Mundial, aqui em Paris, para chefiar a delegação cabo-verdiana no primeiro dia do Fórum Internacional de Doadores de Investimentos. As autoridades vieram à procura de financiamento para o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do país. No final do encontro, em entrevista à RFI, Ulisses Correia e Silva falou em sucesso.
É com sucesso porque nós tivemos uma boa participação, não só dos parceiros tradicionais de desenvolvimento de Cabo Verde, mas das instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial, o BAD, o BADEA, o Fundo Kuwait, o Fundo Monetário Internacional, os nossos parceiros bilaterais, países com os quais nós temos relações muito fortes, como Portugal, Luxemburgo, a Holanda. Tivemos também uma boa participação dos multilaterais, no caso da União Europeia, da CDO. Para além disso, o engajamento, em termos de pacote de envelope,
exato, 850 milhões
de euros, não inclui um conjunto de compromissos que já existem, que estão em curso, que se destinam também a financiar o Plano de Estratégia de Desenvolvimento Sustentável com países com os quais nós temos programas plurianuais de cooperação.
Quais serão as áreas que vão ser privilegiadas?
Olha, as áreas prioritárias que nós identificamos, a primeira delas é reforçar a capacidade de resiliência e de fazer face às alterações climáticas por parte de um país que tem vulnerabilidades muito elevadas. Estamos a falar da estratégia da água, para deixarmos de ter tanta dependência da chuva, que é escassa em Cabo Verde, e podemos ao mesmo tempo fazer uma agricultura com rendimento e com produtividade. Em segundo lugar, a transição energética. Nós estamos a fazer uma forte aposta na redução da dependência dos combustíveis fósseis na produção de energia térmica através de energias renováveis. Temos uma meta de chegar aos 30% em 2025 e ultrapassar os 50% em 2030. Temos a prioridade de desenvolvimento de um conjunto de setores que identificamos como plataformas, desde o turismo, a economia digital, a economia marítima, a localização, a utilização de Cabo Verde como localização de investimentos, o hub aéreo. Uma outra prioridade absoluta, que é a primeira, que é o desenvolvimento dos recursos humanos.
Falou na construção do Porto da Ilha de Maio, extensão do Porto de Palmeiras, da Ilha do Sal. Cabo Verde assiste a um pico em termos de turismo. Considera que as ilhas, falo das Ilhas do Sal e da Ilha da Boa Vista, tem condições para receber o número de turistas que está a receber neste momento?
Tem. Nós estamos a prever que em 2021 possamos atingir 1 milhão e a meta para 2030 é chegar aos 3 milhões num turismo que não queremos também que seja apenas um turismo concentrado no Sal e na Boa Vista. Por isso é que estamos a fazer forte aposta na diversificação para que todas as ilhas possam ter produtos turísticos diferenciados. Por exemplo, Santo Antão oferece um turismo diferente de Sal e Boa Vista, mais de ecoturismo, de turismo da natureza. A mesma coisa, Santiago produz um turismo também diferente, de ecoturismo, mas cultural, urbano, no caso da Cidade da Praia, turismo de conferências, de congressos, cada ilha com sua especificidade, sempre salvaguardando a questão da sustentabilidade.
Que é... E o que é que sai daqui em concreto em termos de turismo?
O que sai em concreto é que nós trouxemos um conceito que queremos que seja desenvolvido, um turismo sustentável. Segundo lugar, é mais dirigido para os investidores, não para os doadores. Quer dizer que apresentamos aos investidores oportunidades de fazerem investimentos no turismo, mas na cadeia do turismo. Quer dizer, não é só hotel e restaurantes, é tudo o que está a montante e a jusante do turismo.
Fala de infraestruturas?
Estou a falar do agronegócio, estou a falar das indústrias criativas, estou a falar de tudo que são atividades que permitam certificar a qualidade dos produtos. Portanto, temos aqui o setor das pescas, todo um conjunto de atividade que vai aumentar a capacidade da produção nacional para o mercado.
Não é o que se assiste neste momento ainda?
Não se assiste com tanto peso, mas começa a haver um investimento que possa criar também oportunidades para os pequenos e médios investidores, nomeadamente os cabo-verdianos.
Não receia que o facto de a Cidade da Praia, o Sal e a Boa Vista vivam episódios de violência, que esta violência possa afastar potenciais investidores e até mesmo turistas?
Não temos hoje esta realidade. A Praia, por exemplo, era uma cidade onde o problema da segurança urbana estava a ganhar muita proeminência. Hoje não. Houve uma redução significativa de casos de ocorrência. Nós investimos nas forças policiais, melhoria do seu desempenho, da sua motivação remuneratória. Temos hoje um projeto de cidade segura a funcionar com câmaras de vigilância, com centro de comando. Há maior eficácia e efetividade, os números demonstram isso. Houve uma redução efetiva. Não temos o fenómeno que tínhamos há cerca de um ano e meio, de pessoas serem abordadas com problemas de assaltos. resolvemos isto no SAL. Pontualmente tivemos uma outra situação, mas hoje a situação é muito mais tranquila e é a nossa prioridade absoluta.
Disse que Cabo Verde tem que ser visto como um ponto de interesse de investimento privado. O Sr. Primeiro-Ministro acredita que o investimento privado vai permitir a Cabo Verde a independência económica?
É que não há alternativa, repare, não é uma coisa excluir a outra. O investimento público é necessário, continuará a ser necessário, precisamente para criar as condições para que o investimento privado se desenvolva. E é através do investimento privado que se conseguem ter empregos mais qualificados, se consegue aumentar em termos de volume o emprego, a criação de riqueza. O Estado estará, não ausente, mas ativo naquilo que deve fazer bem, que é regulação, fomento da atividade económica, inclusão territorial, inclusão social, e tudo isto em pacote cria melhores condições para que o privado possa desenvolver e promover o crescimento económico do país.
Ou seja, podemos vir a assistir a mais privatizações?
Privatizações é um pacote que tem a ver essencialmente com racionalidade económica e redução dos riscos que nós temos, que são elevados, pelo facto de termos também herdado empresas públicas em setores estratégicos altamente endividados e com uma elevada ineficiência. Por isso é que a privatização não é só para o Estado se desembaraçar da participação social que tem em empresas, mas é para melhorar esses setores. Por isso nós vamos privatizar a TACV, não só para tornarmos a companhia rentável, que possa sobreviver e desenvolver, mas para potencializar o setor.
O processo de privatização da TACV, neste momento há um problema que tem a ver com os voos internacionais para São Vicente. O senhor já encontrou uma solução para este problema?
A solução será encontrada desde que se consiga garantir duas coisas. Nós estamos num processo de reestruturação e preparação para privatização da companhia TACV, que nós encontramos uma situação muito má e tivemos que recuperar tudo. É evidente que nesse processo de recuperação houve algumas opções. A empresa não podia continuar a funcionar como estava a funcionar. Rotas com pouca rentabilidade tiveram que ser suprimidas para robustecer o funcionamento da empresa e mais tarde depois ver como é que se pode fazer a cobertura nacional através de voos internacionais da TACV. Temos que concluir o processo de privatização. O hub na Ilha do Sal é uma realidade já em transformação e as decisões sobre rotas aéreas não são decisões políticas nem de administração. Temos que garantir que as rotas tenham sustentabilidade e rentabilidade para que possam depois ter interesse do investimento. O que o Estado garante e deve garantir fundamentalmente é ligações interilhas. Mas ainda relativamente a São Vicente, não é um processo fechado, havendo mercado e havendo prova de que esse mercado é rentável, haveria muito gosto, creio eu, da empresa TACV em retomar os voos e fazer as ligações precisamente para Portugal, o que é mais desejado.
Afirmou que a União Europeia vai contribuir com 10 milhões de euros para a boa governação. As últimas declarações da líder do maior partido da oposição, Janira Opfer Almada, acusam o seu governo de estar a nomear familiares e amigos para cargos chefias. Receia que estas declarações possam ter impacto na imagem de Cabo Verde como um país de boa governação?
Não tem, até porque não tem credibilidade. Repare, a líder da oposição fez esta declaração no Parlamento depois quando foi confrontada para dizer expressamente quem, onde e onde estão essas pessoas e estão a ocupar que posto, ela ficou em silêncio. Quer dizer que há uma ideia fácil de lançar suspeições, de lançar acusações, depois não são sustentadas. Nós temos uma lei que vamos levar ao Parlamento de antinepotismo, precisamente para ver regras que definam em que situações e em que condições e o que é o conceito de nepotismo na administração pública, no Estado. Com base nisso, acho que teremos condições de prevenção de eventuais casos, mas não é o que acontece em Cabo Verde e não é a nossa forma de fazer política.
As palavras do Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, o Fórum Internacional de Doadores de Investimento, terminou hoje. O objetivo das autoridades cabo-verdianas era angariar 2 mil milhões de dólares para o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do país.